sorte, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.
Ninguém mais tem ilusão no poder da autoridade de tomar a decisão. E o poder da autoridade, se pode, não faz questão. Se faz questão, não consegue, oi, 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 enfrentar o tubarão.
É isso aí, gente. A gente abre esse terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta com a música do grande Gilberto Gil, Nos Barracos da Cidade, né? Ele que nos lembra que gente estúpida, mais do que nunca, nos governa. E solta mais um pouquinho pra gente, André.
O governador promete, mas o sistema diz não. Os lucros são muito grandes, mas ninguém quer abrir mão.
É isso aí, gente. Então vamos iniciar esse terceiro bloco. A gente vai ouvir um relato enviado pela Edna Elaine Bacilli, né? A Neia. E ela já contou, já participou aqui conosco. E ela vai contar um pouquinho sobre essa, sobre esse tema que a gente está falando, sobre a fome, sobre a alimentação enfrentada pelas pessoas ali, da ocupação Dona Cida. Então vamos ouvir ela.
Olá, pessoal. Aqui é a Edna, coordenadora da Dona Cida, uma das comunidades do Complexo da SIC. Então, aí a questão de como estão a situação das famílias aqui na comunidade, em questão da alimentação. O ano passado a gente tinha uma quantidade bem legal de doações que o pessoal realmente vinha, trazia. O tempo todo estava chegando doação. As famílias que estavam passando por necessidade, porque perderam os empregos, que tiveram que se afastar dos empregos informais, alguns perderam empregos, carteiras assinadas, estavam recebendo essa ajuda, né, que vinha quase que direto. Com o passar do tempo, elas foram diminuindo, né? E esse ano mesmo a gente não está tendo quase nada de doações. E a situação fica um pouco mais grave, né? Porque as mesmas famílias do ano passado aumentaram ainda mais esse ano, né? Então aqui a situação está meio que crítica, né? Por a maioria perder o emprego, muita gente está correndo atrás, né? A questão de a gente como coordenação, a gente corre atrás, a gente vê quem pode ajudar. Essas pessoas que a gente conversa sempre mandam algumas doações pra gente, né? Pra gente passar para as famílias mais críticas que estão aqui, que não tem mesmo de onde tirar. O ano passado ainda tinha ajuda do auxílio, esse ano não tá tendo. Bolsa Família, de algumas famílias estão sendo cortados, né? Algumas famílias não estão recebendo Bolsa Família. A questão também da vacinação. A vacinação, o pessoal que está na expectativa, só que infelizmente, né? Como a questão, nosso governo não está ajudando, né? Mas está todo mundo disposto a tomar a vacina aqui. Os cuidados são tomados, né? Com Covid e tudo. E a situação vai se agravar um pouco mais se essa doença continuar, principalmente no lado da fome, né? A gente vai tentar, como coordenação, né, não deixar isso acontecer, mas se continuar, vai acabar as doações, porque não vão ter de onde tirar, e a situação vai ficar um pouco mais grave aqui.
A gente agradece o áudio da Edna aí, que é muito importante e demonstra como a situação ainda pode piorar. E tendo em vista aí o que a gente vê, infelizmente vai piorar, gente. Então vamos falar com o Tanaka agora. Tanaka, eu quero saber de você, como é que funciona essa mobilização em relação à alimentação de vocês agora aí, né? O Zé já falou isso pra gente, a Neia também trouxe essa questão de que diminuiu muito, né? Do ano passado, né, quando começou, muita gente se mobilizou, muita gente fez doações, mas infelizmente a gente percebe que quem mais ajuda é o povo, né? É o povo pelo povo. E o próprio povo tá passando por muita dificuldade. Então, quem ajudava, agora às vezes tá passando necessidade e também não tá podendo ajudar. Como é que vocês estão se mobilizando aí? Como que as pessoas podem ajudar vocês, Tanaka? Com alimentação, enfim, com doações, né? Situa as pessoas um pouco pra gente e explica como é que vocês estão se virando aí, porque essa é a palavra, o povo tá tendo que se virar, infelizmente, né?
Então, esse trabalho nosso do SOS Vila Torres aqui, né, com a Associação de Moradores, a gente começou 9 de março, quando começou a pandemia. E eu fui bater na porta da igreja e falei com o padre Parron, né, Joaquim Padre Parron, conversei com ele, falei, padre, como que eu faço? Porque o povo tá pediu para mim, Tanaka, se eu podia arrumar um pouco de arroz, um pouco de feijão, o vizinho meu que junta reciclável aqui, o que eu fiz? Aí eu corri atrás deles, eles me levaram para frente da televisão, e eu fui e pedindo, desde o 9 de março, né? Agora, como caiu bastante as doações, o padre pediu de novo a televisão, a RPC, pediu a Record, pediu tudo quanto é rádio aí, televisão, para a gente poder pedir ajuda, né? A gente estamos pedindo doações, a gente estamos recebendo aqui na rua Guabirutuba, número 270, né? 770. Rua Guabirutuba, 770, né? A gente está recebendo doações ali, mas quem está doando para a gente aqui, essa corrente do bem, que eu agradeço muito a Deus pela essa ajuda, são os curitibanos mesmo, né? Porque assim, de políticos assim, a gente não recebeu nada. Só das pessoas mesmo, assim, que viram a gente na televisão, viram nossa entrevista, que estão doando para nós. As doações que a gente está recebendo deles, aí a gente vai montando aí cesta e a gente cadastra as famílias aqui, faz o cadastro delas com RG, CPF, nome, endereço, né, e temos o nome deles cadastrado. Então a gente junta 1.250 cestas para poder atender a comunidade de Vila Torres.
Entendi, é um trabalho muito importante, né. José, então, aproveitando o áudio da Neia também, né, que esse relato dela é muito importante, né, como é que as pessoas podem ajudar também nas campanhas da CUFA, né? Fala pra gente um pouco sobre como que se as pessoas que têm interesse, né, como que elas podem entrar em contato, ou como que elas podem estar atuando, né, não somente em Curitiba, em outras regiões também.
Uhum. Só fazendo uma observação assim, rapidinho, lá quando o Tanaka falou sobre as crianças, é importante ressaltar que essas crianças também se alimentavam nas escolas, né? Então gerou aí uma complicação, um agravante, que muitas dessas crianças se alimentavam nas escolas e hoje não estão mais se alimentando nas creches, né, do CMEI e tal. Como né, o Tanaka falou, nós participamos dessa reportagem também, né? Foi uma reportagem lá de um coletivo, né, de várias instituições, acho que 3 ou 4, né, que fez, mas não houve um efeito, né, como a gente esperava. Então o Tanaka falou aí 1.000 e poucas cestas, para juntar 1.000 e poucas cestas hoje dá um trabalho, a gente fica, e daí não é aquela cesta, a gente recebe, então tem que fazer ali uma cesta bem menos, com poucos alimentos, né, ou com o alimento básico mesmo, e a gente corta o coração em ter que, a gente queria doar mais, atender mais pessoas, mas não consegue. E os nossos canais geralmente é pela CUFA, né, pelas redes sociais da CUFA, entrou ali, fez o contato, né, automaticamente a gente repassa para o departamento que a gente chama de ajuda humanitária, que são 4 pessoas que acolhem essa chamada, e a partir daí elas são os pontos distribuídos na cidade, né, de Curitiba, e a gente recebe e faz toda a partilha aí depois, setor por setor, né. Lembrando que essas pessoas que são atendidas por nós estão cadastradas desde do início da pandemia, então as lideranças comunitárias, nós trabalhamos com várias lideranças, elas cadastraram essas famílias, e a partir daí a gente atende elas mensalmente. Algumas saíram e outras entraram, mas entraram muito mais do que saíram depois do corte do auxílio, né? Deu, algumas pessoas também perderam o Bolsa Família, tem várias complicações aí pelo meio aí que gerou ainda mais um número de pessoas necessitando de ajuda. Então, o caminho é nossas redes sociais. Então, CUFA Paraná, tanto no Instagram como no Facebook, deixou o recadinho ali, automaticamente a gente está entrando em contato. Lembrando que a gente também está ajudando agora ali, auxiliando a comunidade do Rio Negro, que foi alagada agora na chuva de quarta-feira. 1,5 metro de água, pegou todas as casas. Então, assim, foi muito rápido. Ontem, né? Ontem de ontem nós estávamos lá, fizemos uma transmissão ao vivo. Então a gente está auxiliando ali as famílias ali, então precisamos não só de alimentos, né? Conseguimos suprir uma grande demanda ali. Tem muitos venezuelanos ali, né? Nós estamos atendendo os venezuelanos também. Então é uma coisa mais pontual e específica, né? De materiais, de cobertor, de roupa, de móveis. Então o que a gente não está usando, né? Que está lá encostado, que está lá no guardadinho lá, né? Vamos contribuir com as pessoas, que o momento agora é de solidariedade e união e coletividade em prol do próximo. E lembrando sempre que quando falta comida na mesa, sobra violência na rua. A gente viu isso em alguns países.
Essa colocação é muito, muito, muito importante, Zé. E aproveitando esse gancho que você citou, você que também está aí, né? Está sempre acompanhando, está na luta aí, está no... indo a campo também, né? Como é que você vê a reação das pessoas? Como é que elas estão enxergando tudo isso, né? O que elas estão pensando da vacina, né? Como é que você vê em relação à política também? Como é que elas estão vislumbrando um futuro, né? Já que se você for pensar no futuro, é uma coisa muito triste. Como é que você está enxergando isso? Você que está no campo, você que está vendo as coisas também aí junto com o Tanaka.
Então, o primeiro ponto foi mais um medo, né? O vírus é mais um medo, como o medo de perder o emprego, o medo da questão da violência. Então são várias fraturas sociais dentro da favela, entendeu? Então é só mais um medo no cabide dos medos dentro da favela, o vírus. Quando começa-se a fazer as pesquisas e a discutir, né? E todo mundo hoje tem a informação à palma da mão, né, com um celular, um Google ali, já automaticamente tem, se renova a esperança, né? Mas eu sempre tenho debatido, e é a pauta de um livro que eu estou escrevendo, né, de alguns textos que eu publiquei em cima de um texto, que é esse futuro que nunca chega. Entendeu? Porque quando eu era jovem e adolescente, as pessoas falavam, você é o futuro, você é o futuro. E as pessoas vão dentro das favelas e começam a dizer que eles são o futuro. Mas o futuro de um território que a cada 23 minutos um jovem é assassinado. Nós estamos falando de cada 23 minutos. A última estatística do ano passado, né, que surgiu agora em relação à mulher, aproveitando que nós estamos no mês da mulher, a cada 2 dias uma mulher era assassinada ou violentada, né, agredida de alguma forma. A cada 2 dias. Isso a nível de Estado. Então nós estamos falando de fraturas sociais expostas e como ter esperança, né? Por mais que o brasileiro é esperançoso, por mais que o brasileiro ele tem no seu DNA esse viés de estar sempre lutando, né? E eu acredito, e eu sou brasileiro, eu acredito, entendeu? Então a vacina, ela é uma esperança. Mas para que isso se concretize, a gente tem que ter aí uma unificação por parte do Estado e um entendimento que a gente precisa vacinar a favela o quanto antes. Porque a favela, nós estamos falando de 13,6 milhões de pessoas que movimentam a estrutura. É um território que gerava, antes da pandemia, 196 bilhões por ano. Então nós estamos falando de um território potente, de um território que gira, né? Se a gente fosse um estado, seríamos um dos maiores estados. Nós estamos falando de 13,6 bilhões de pessoas. Seria aí o terceiro estado, o quinto estado. Nós estamos dentro dos quatro ou cinco estados, né, maiores da federação. Então o PIB desse território, ele é maior do que alguns países da América do Sul. Então nós estamos falando de um território potente. Então tem que incluir essas pessoas no plano de vacinação, porque ela movimenta a base, Diego. Ela que movimenta. Então, quem gera a grande maioria de emprego são as pequenas empresas. As pequenas empresas que são gerenciadas por essas pessoas, né? Você vai no mercado da favela e está gerando 3-4 empregos. A gente multiplica isso nos mercados das favelas no Brasil. Hoje e contabiliza para ver o que nós temos de geração de emprego, né? E é uma fidelidade naquele emprego. Só fazendo um adendo e concluindo, eu estive na Capela Velha, ali no começo da favela do Capela Velha, em Araucária, e eu fui num depósito, eu conversando, né? Precisei comprar uns materiais, eu me dirigi 25 minutos para comprar nesse depósito. que ele está dentro da favela. Aí eu perguntei, conversando com ele, ele falou, não, eu tenho 3 funcionários que moram aqui embaixo na favela e eu estou fazendo de tudo para não mandar eles embora, porque se eu mandar eles embora vai complicar. Eu falei, eu estou aqui para comprar porque eu não quero que você mande essas pessoas embora. Então eu estou comprando aqui, eu estou negociando com o senhor porque eu sei que o senhor vai gerar. E aí a gente vê, gerando 3 empregos mais a família dele que é sustentada. Se a gente faz o cálculo de 4,2 que é membros por família, então quantas pessoas já não estão sendo alimentadas daquele estabelecimento? Então a gente tem que começar a entender o valor das favelas e não ver a favela como a gênese da violência, como a gênese das mazelas sociais no Brasil. É pelo contrário, favela é potência e não carência.
Perfeito, ótimo, ótima colocação, Zé. E vamos para as considerações finais, né? A gente podia abordar muito mais coisas aí, mas infelizmente o nosso tempo é um pouco escasso. Então, Tanaka, eu queria começar com você. Suas considerações finais, caso você queira deixar algum recado, falar alguma coisa que você ainda não pôde falar, fique à vontade, o microfone é seu.
O que eu quero, sim, primeiramente, agradecer a vocês a oportunidade. Vocês estão nos dando aí, para a gente poder estar, né, esse link com vocês aí. Peço desculpa pelo, como eu estou aqui dentro da Vila Torres aqui, né, estava uma barulheira, que eu estava ali, que eu estava trabalhando, saí correndo, vim aqui na minha casa agora, peço desculpa a todos.
Que isso.
Mas assim, eu quero agradecer bastante aquele lá em cima por dar essa oportunidade, assim, e essa corrente do bem que esses curitibanos da nossa comunidade Vila Torres e todos aqueles que doaram alimento à nossa comunidade, muitos ainda que vem nos ajudando. Eu quero que Deus multiplique cada vez mais a todos nós esse trabalho lindo que eles abraçaram junto com a gente aí, né? E os voluntários que aqui dentro da nossa comunidade são os voluntários que todos abraçaram também a comunidade. A gente pega 8 horas da manhã, às vezes vai até 7, 8 horas da noite, assim, montando cesta para a nossa comunidade de Vila Torres. E que nem eu falei pra você, a gente ajuda aí Cachimba, Caraí, Cajuru, né, Sítio Cercado, a gente, Campo de Santana, Rio Bonito, a gente sempre está ajudando as famílias também. Então eu só tenho a agradecer mesmo assim todos aqueles que nos ajudam, porque está ajudando muitas famílias que não têm condições mesmo. E agradecer a vocês com o maior carinho que vocês aí, Diogo, vêm abrindo essas portas para a gente poder falar, para a gente poder se soltar um pouco, sabe? Que fica muito amarrado na garganta da gente, a gente vê as coisas acontecendo. Você liga pela televisão, só vê pessoas morrendo, só pessoas, né? E aqui nós temos dificuldades na parte de alimento, mas assim, eu sei que nós vamos superar isso aí com a força de vocês e com a graça de Deus aí. Só tem que agradecer.
A gente agradece, Tanaka. O trabalho que você faz é incrível e por pessoas iguais a você que a gente está se mobilizando e construindo uma luta junto e resistindo, principalmente, né? José, então agora é contigo, né? Estamos chegando ao fim também. E as suas considerações finais aí, eu agradeço muito sua presença já de antemão.
Eu agradeço vocês pela oportunidade. São canais igual a vocês que fortalecem a nossa luta, né? Que alimenta, né, essa vontade de continuar ali na linha de frente. Lá se vão 25 anos da minha vida, né, nessa área. E como o Tanaka falou, poder falar também alivia, né, um pouquinho, né, principalmente às vezes que a gente se chora, né, chora sozinho, né, por não conseguir ajudar as pessoas, por não conseguir dar o básico, né, que é comida. E eu só tenho a agradecer a você, agradecer a todo o pessoal aí que faz a CUF existir. O francês passou por aí, a Kate passou por aí, o pessoal de Curitiba, de Araucária, passou aí o pessoal de Colombo, lá de Cascavel, que é uma cidade que está praticamente uma das piores cidades do Brasil hoje. O pessoal passou por aí, eu agradeço o Andy, o pessoal, todo mundo. E é eles que fazem a CUF existir, né? Eu sou mais um nessa grande engrenagem aí, e agradecer a vocês pelo espaço, pela oportunidade, os ouvintes, né, por ter aí compartilhado, né, ter comentado, e peço que vamos colaborar com o próximo, né, um pouquinho de cada um a gente consegue aí ajudar uma multidão. Um beijo no coração e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, a gente agradece muito, muito a presença de vocês aqui, José da CUFA e o Tanaka, uma liderança ali da Vila Torres. Então a gente chega ao fim de mais um programa Vamos à Luta, e hoje contou com a presença de José Antônio Campos Jardim e Tanaka Campos. Agradecemos também os informes e relatos trazidos por Séries Radishi e Edna Elaine Bacilli, tá bom? A gente agradece todas as participações, pessoal que compartilhou, que está comentando, isso pra gente é muito importante. A gente precisa saber da voz, né, do outro, das pessoas que estão aí também atuando, lutando rápido, porque a luta é construída coletivamente, tá bom, gente? Estaremos de volta na próxima terça-feira aí com o Felipe Magal, aí também arrebentando aí nas terças-feiras e botando fogo aí na lenha na fogueira, vamos dizer assim, tá bom, gente? Brigadão, favela resiste, persiste e a gente sobrevive, gente. É muito importante que a gente tenha esse olhar carinhoso também, de sensibilidade com todos que moram lá, porque são pessoas iguais a gente, são normais, e a gente tem que entender que a luta se constrói olhando todos, não somente o centro. A gente tem que entender que é muito importante olhar o todo, e quem está passando dificuldade, a gente sabe que são as pessoas menos necessitadas que estão morando nesses locais, que constroem tudo aí coletivamente, constroem a cidade, constroem esse país, tá bom? Muito obrigado, um bom final de semana a todos. Se vocês puderem, fiquem em casa, usem máscara e se cuidem. Até a próxima, bom final de semana.
Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.